Paris.
Hora de dar um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje a gente conversa com a Daniela Franco. Tudo bem, Daniela? Boa tarde.
Olá, Tatiana. Boa tarde para vocês, ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui conversando com você e os ouvintes do Pulo em Paris.
Seja bem-vinda, Daniela. É nossa nova companheira de sextas-feiras aqui. Uma sexta-feira a gente conversa com ela, outra sexta-feira a gente conversa com a Adriana. E hoje a gente vai saber como está a expectativa dos eleitores franceses nessas últimas horas de campanha, antes do segundo turno da eleição presidencial no domingo. Na semana passada, a gente falou sobre a tentativa de bloqueio da extrema-direita. Você quer retomar, Daniela?
Pois é, Tati, é um movimento que vem acontecendo aqui depois do primeiro turno na França, né? Todo o movimento de bloqueio, de tentativa de barrar a candidata da extrema-direita, tem políticos, artistas e até esportistas aí se manifestando, fazendo um apelo para os eleitores franceses votarem no presidente candidato Emmanuel Macron, de centro-direita, que tenta a reeleição, para barrar então a candidata da extrema-direita Marine Le Pen e evitar que a França tenha a primeira pessoa a ocupar o cargo de presidente com essa orientação política, né, que é vista por parte da sociedade francesa como extremista. E nessa última semana, principalmente, quem ganhou muita voz aí nessa mobilização contra a extrema-direita foi o movimento feminista aqui da França, Tati.
Uhum. Então, conta pra gente exatamente como uma presidente mulher pode ser um risco para cidadãs francesas.
Pois é, Tati, essa ideia pode parecer um pouco contraditória, né, para quem está ouvindo a gente. Como é que uma representante mulher pode ser contra as próprias mulheres, né, para quem ela vai governar, para quem ela pretende governar, no caso da Marine Le Pen? E, de fato, a Marine Le Pen vem, desde o início da campanha eleitoral, tentando vender essa ideia do fato de ela ser mulher ser um avanço aqui na França. O fato de, talvez, ela ser a primeira mulher, né, eleita presidente ser um avanço. E a verdade, Tati, que desde o período da República, do início da República da França, que começa lá em 1792, a França nunca teve uma presidente mulher. Ela já teve uma primeira-ministra, a única, aliás, Edith Cresson, nos anos 90. Várias mulheres ocupam ministérios, governos regionais, prefeituras, como é o caso aqui de Paris, que é administrada por uma mulher, a prefeita Anne Hidalgo, mas, de fato, nunca uma mulher ocupou o cargo de presidente aqui na França. A Marine Le Pen usa muito essa ideia de que toda essa renovação que ela propõe com o partido dela, a Reunião Nacional de Extrema-Direita, seria algo revolucionário, não só por todas as propostas, digamos assim, audaciosas, né, do partido dela, mas também por ela ser mulher. E é bem interessante, Tati, analisar o programa dela. Como eu sou cidadã francesa também, eu sou brasileira, mas eu também tenho a nacionalidade francesa, eu posso votar aqui e, como todos os eleitores, eu recebo aqui, antes de cada eleição, na minha caixinha de correio, o resumo dos programas dos candidatos. E o resumo do programa da Le Pen, que eu tenho aqui na minha frente, aliás, o título do resumo dela é o seguinte: para todos os franceses. Eu não sei o que vocês acham, o que os ouvintes acham, o que você acha, Tati, mas na minha opinião, na minha mera opinião, uma candidata, né, que reivindica esse título da primeira mulher presidente da França, já um tanto controverso não se dirigir às mulheres no título do programa, né, que diz para todos os franceses. E depois, folheando aqui essa espécie de panfleto, que tem 4 páginas com o resumo das propostas dela, de fato não tem nada, absolutamente nada direcionado às mulheres francesas. Lá na última página do programa, aqui quando eu viro, a Marine Le Pen faz as considerações finais e ela escreve: eu sou uma mãe e, como vocês, eu quero que nossos filhos vivam em um país próspero. Eu sou uma mulher e eu quero preservar o nosso modo de vida que está ameaçado. E não tem mais nenhuma outra menção feita às eleitoras mulheres no resumo aqui do programa dela, Tati.
Nem.
O que revolta demais o movimento feminista da França, Tati.
Bom, aqui no Brasil a gente tem o Partido da Mulher Brasileira, que é composto por homens, né? Por aí a gente vê o quanto essa pauta, esse apelo, né, a primeira mulher lá pode não querer dizer nada, né? Representação é importante, representatividade é importante, mas não é só porque é mulher. Tá cheia de mulher reproduzindo comportamento misógino, práticas machistas por aí, né? Bem, e nessa mobilização do movimento feminista contra a Le Pen, as manifestantes denunciam até mesmo a possibilidade de direitos que já foram adquiridos pelas mulheres serem revisados e até cancelados. Pois é, como eu estava dizendo agora. Pode citar algum exemplo, Daniela?
É, Tati, para começar, as feministas reclamam até dessa forma que a Marine Le Pen tem de se comunicar com as mulheres francesas. No resumo dela, quando ela diz, né, como mulher, ela sente que o modo de vida na França está ameaçado, ela quer preservar esse modo de vida. E as feministas reivindicam justamente o contrário, né? Elas querem mudanças, elas querem que o papel da mulher na sociedade evolua, elas querem que a aquisição de direitos justamente progrida, né? E não que as coisas sejam preservadas como estão hoje, né? E eu fiquei realmente intrigada aí com essa, digamos, gafe da Marine Le Pen, né, de esquecer, de deixar um pouco as mulheres de lado no seu programa. E eu fui até o site do partido dela, Reunião Nacional, para dar uma lida no programa detalhado, assim, da candidata, né? Que ela divide em várias partes: defesa, segurança, saúde, controle da imigração, que é um dos grandes objetivos dela, vários outros, enfim, patrimônio, educação, mas realmente não tem nada, assim, nenhum capítulo específico para as mulheres. Ela menciona aí as mulheres numa parte do programa dela que é intitulado Família. E lá dentro, ela diz que ela pretende colocar em prática medidas para aumentar a taxa de natalidade aqui na França. Ela cita um estudo feito pela União Nacional das Associações Familiares aqui da França, que aponta que se fosse pela vontade das mulheres, a taxa de fecundidade seria 2,37 e hoje é de 1,87. Então, ela pretende criar projetos de ajuda social para que as mulheres possam ter mais filhos, mas com um pequeno detalhe, pelo menos um dos membros aí desse casal precisa ser francês. Ela deixa bem claro que essa ajuda não vai ser destinada às famílias de imigrantes. E além desse preconceito aí contra as mulheres imigrantes, as feministas também reclamam que as mulheres são vistas pela Le Pen como se elas fossem apenas progenitoras e servissem apenas para procriar. Tem inclusive uma ONG, a Coletivo dos Direitos das Mulheres da França, que aponta num manifesto que foi divulgado nessa semana que não tem nada no programa da Le Pen para fazer evoluir a condição das mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, no combate à desigualdade salarial entre homens e mulheres, por exemplo. Agora, as organizações de direitos das mulheres concentram as críticas delas principalmente no direito à interrupção voluntária da gravidez aqui na França. Como vocês sabem, o direito ao aborto foi aprovado em 1975 aqui na França, é mais conhecido como IVG, que é a sigla para interrupção voluntária da gravidez. Em fevereiro desse ano, o período que esse procedimento pode ser realizado passou de 12 semanas de gestação para 14. Quando esse projeto de lei foi votado pela Assembleia Nacional da França, os representantes do partido da Le Pen, no Reunião Nacional, votaram contra. Embora não esteja escrito no programa, eu realmente procurei e não achei no programa dela, no programa integral. A Marine Le Pen disse bem recentemente, agora em março, em entrevista à mídia francesa, que ela é contra aí a extensão da interrupção voluntária da gravidez de 12 para 14 semanas e que se ela se eleger, ela pode realmente contestar essa lei, uma iniciativa aí que irrita demais as feministas francesas, Tati.
E o presidente Macron? A gente sabe que ele não é exatamente um progressista, mas como é que o governo dele se dedicou aos direitos das mulheres e o que é que ele diz que... O que é que ele propõe nessa área para mais um mandato?
Olha, Tati, aos olhos aí das feministas francesas, o Macron está longe de ser considerado um promotor dos direitos das mulheres. Para começo de conversa, uma das principais ONGs feministas aqui na França, que se chama Nututa, que a gente traduziria como Nós Todas, ficou muito revoltada com Macron, porque ele intitulou a campanha dele como Nutus, Nós Todos, ou seja, praticamente o mesmo nome da ONG, né? E as integrantes dessa ONG, inclusive, chegaram a acusá-lo de apropriação. Quando o Macron se elegeu lá no primeiro mandato, para o primeiro mandato em 2017, ele disse que a grande causa do governo dele seria a igualdade entre as mulheres e os homens. Ele prometeu, inclusive, a paridade dentro do próprio governo dele, que se a gente for contar na ponta do lápis ali mesmo, no começo do mandato, não foi estritamente respeitada pelos ministérios e secretarias. Depois, em 2019, com mudanças que ele fez no governo, as mulheres passaram a ser majoritárias no governo Macron, que foi algo até inédito aqui na França, né? Nessa época, em 2019, eram 18 mulheres e 16 homens nos ministérios e secretarias de Estado. E quando o primeiro-ministro mudou para o Jean Castex em 2020, as mulheres continuaram sendo maioria e liderando ministérios de peso, como Forças Armadas, como Ministério do Trabalho, Esportes, Cultura, Transição Ecológica e, claro, o Ministério da Igualdade entre Homens e Mulheres também é ocupado por uma mulher, a Elizabeth Simon Renaud. Mas essa paridade aí entre mulheres e homens no governo do Macron não apazigou as críticas das feministas. Elas acusam o presidente, principalmente, de não ter conseguido aprovar medidas eficientes contra as violências contra as mulheres. Eu lembro que a média aqui na França é de uma mulher morta pelo marido, companheiro ou namorado a cada 3 dias. Foram 102 vítimas de feminicídio em 2020, 113 em 2021 e 39 até esse mês de abril agora. Tem até um trocadilho que as feministas fazem entre a grande causa dos 5 anos do governo do Macron, que era o que ele prometia em relação aos direitos das mulheres em 2017, e que elas chamam, na verdade, de o grande fracasso dos 5 anos de governo de Emmanuel Macron. Tamanha é a decepção delas, Tati.
O programa novo propõe avanços em relação à violência contra as mulheres?
Olha, Tati, tem sim, tem algumas coisas, viu? Nesse novo programa do Macron, aí, ele se dirige frequentemente, por exemplo, aos eleitores como francesas e francesas, o que já é uma mudança dessa dimensão de inclusão, de representatividade em relação ao programa da Le Pen, por exemplo, né? Eu também fui no site dele, onde ele apresenta o programa detalhadamente em vários módulos, por temas diferentes também, como a Le Pen, trabalho, transição ecológica, saúde, economia. E, de fato, lá tem uma pastinha inteira, uma parte inteira dedicada à igualdade entre as mulheres e os homens. Ele faz o resumo dos avanços dentro dessa questão aí durante o governo dele. Ele cita como exemplo a licença paternidade, que passou de 14 a 28 dias a partir de 2020. Ele cita também o direito à reprodução assistida a todas as mulheres aqui na França, chamada de Lei da Bioética, que foi adotada em 2021 e que permitiu que casais formados por 2 mulheres ou mulheres solteiras também possam realizar a inseminação artificial ou fertilização in vitro, como já era permitido para os casais heterossexuais aqui na França. E depois o Macron, ele divide em 3 partes os projetos dele dentro desse módulo da igualdade entre mulheres e homens, violência, mais direitos em relação à equidade e mulheres no plano econômico e profissional. Digamos que o Macron, ele tem um plano mais concreto e mais detalhado aí para cidadãs francesas, que é, de fato, uma grande diferença em relação à Le Pen. Agora, só resta saber, Tati, se ele vai realmente colocar em prática, Tati.
Pois é. Bom, quero saber como é que está o clima por aí, nesses últimos dias antes da votação efetiva, né, que é no domingo. A gente sempre acha que os candidatos usam essas últimas horas, esses últimos dias, para tentar conquistar, trazer para si os eleitores que estão ainda indecisos. Como é que está o clima por aí, Daniela?
Pois é, Tati, contagem regressiva aqui para o segundo turno no domingo. Foi uma semana bem agitada aqui na França, para os candidatos, para os institutos de pesquisa, para os eleitores. Teve debate, comício, visita dos candidatos a várias cidades aqui na França. A Marine Le Pen encerrou a bateria de comícios ontem em Arras, no nordeste da França. Hoje ela estava na região de Pas-de-Calais, que fica bem no norte da França, no extremo norte, uma região onde ela tem um eleitorado fiel. Já o Macron realizou um comício em Figeac, que é uma localidade rural no sudoeste da França, que votou em peso para ele em 2017. Ontem os dois estavam em cidades aqui da periferia de Paris, que votaram em massa para o candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon no primeiro turno. Mélenchon, que ficou em terceiro lugar, com quase 22% dos votos, bem um pouquinho atrás da Le Pen, que conseguiu 23,15% no primeiro turno. Tanto o Macron como a Le Pen se deram esse objetivo de tentar convencer os eleitores do Mélenchon. A Le Pen, inclusive, adotando até termos bem tradicionais da linguagem da esquerda, falando em solidariedade, em fraternidade. E é realmente uma maratona, Tati. Antes do que a gente chama aqui de período de silêncio eleitoral, que é previsto pelo Código Eleitoral, esse período que começa à meia-noite de hoje e vai até às 20 horas de domingo, pelo nosso horário local aqui, né? 20 horas de domingo, que vai ser a hora que vai ser apresentado o resultado do segundo turno. A partir dessa meia-noite, então, nada que possa ser considerado como propaganda eleitoral pode ser divulgado. Os candidatos não podem dar entrevistas, os institutos de pesquisa não podem divulgar informações sobre as intenções de voto, é tudo bem controlado para que o voto do eleitor não seja influenciado no último momento, Tati.
E para a gente se despedir, Daniela, como é que estão as pesquisas de intenção de voto? Teve alguma mudança relevante no comportamento do eleitorado nessa última semana?
Bom, Tati, saiu agora há pouco uma pesquisa nova do Instituto Elab sobre a previsão de participação dos eleitores no segundo turno. Tem um pouquinho mais de 60% das pessoas que estão dizendo que vão votar com toda certeza no domingo, 10% já dizem o contrário, já dizem que decidiram que elas não vão ir às urnas, lembrando que aqui na França o voto não é obrigatório como no Brasil, né? Outra pesquisa também foi divulgada nessa tarde pelo Instituto Harris, apontando que o Macron tem 55% das intenções de voto e a Marine Le Pen 45%. Outras sondagens apontam números levemente diferentes, né? Como o Macron tem ficado entre 55% e 58%, a Marine Le Pen entre 43% e 46%. O Macron deu uma leve melhorada aí nas pesquisas depois do debate que ele realizou na quarta-feira, frente a frente com a Le Pen. Ele realmente se mostrou superior a ela, mais preparado com as respostas e bastante números na ponta da língua. E, ao que parece, Tati, ele realmente conseguiu conquistar aí uns pontinhos nas pesquisas. Saiu hoje também uma pesquisa nova do Instituto Francês de Opinião Pública, o IFOP, dizendo que a previsão de abstenção é de 25,5%, um pouquinho menor aí que no primeiro turno, que foi de 26,31%, mas que é uma taxa de abstenção ainda alta, mostra aí um claro desacordo por parte dos eleitores franceses com os dois candidatos finalistas. Mostra também, ao que pelo menos indica essa pesquisa, que parte dos eleitores aí do candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon vão cumprir a promessa de não votar no domingo, aí decepcionados com a eliminação do Mélenchon e, claro, decepcionados com os projetos de governo do Emmanuel Macron e da Marine Le Pen para os próximos 5 anos de governo aqui na França, Tati.
Perfeitamente. Bom, toda sexta-feira a gente dá um pulo em Paris e fica por dentro do que está acontecendo na capital francesa. Hoje, o cenário há 2 dias da eleição presidencial com a Daniela Franco. Obrigada, Daniela. Um beijo para você. Até a semana que vem.
Obrigada, Tati. Um ótimo fim de semana para vocês e os ouvintes da CBN.
Obrigada.